Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Estamos de volta com Diálogos na USP, hoje falando sobre a crise dos refugiados, com a professora Deise de Freitas Lima Ventura, do Instituto de Relações Internacionais e da Faculdade de Saúde Pública da USP, e com o professor Paulo Borba Casella, da Faculdade de Direito da USP. Professores, os senhores até agora falaram da importância de acolher o refugiado, a importância de respeitar o outro, de se pôr na posição do outro. No entanto, é claro que essa migração, esses refugiados, essa onda de refugiados, causa certamente problemas nos países de destino, né? A professora Deise citou aqui, mais de 80% dos refugiados vão para países emergentes, países em desenvolvimento, que não tem lá uma estrutura adequada para acolher essa multidão de pessoas. O senhor citou, professora, a Alemanha, né? A política generosa da Angela Merkel, mas ficamos sabendo de grandes problemas na Alemanha, né? De pessoas que cometeram atentados, né? Então, o que eu coloco é isso. Nós estamos também essa generosidade não traz muitos problemas para esses países que têm nem sempre condições concretas de atender a essas pessoas.
Não é só uma questão de generosidade. É também uma questão de pensar que o Estado pode acolher ou não, dependendo de como está organizado, mas qualquer pessoa que se encontre nessa situação tem o direito, enquanto ser humano, a ter a sua dignidade reconhecida. Então, o máximo que um Estado pode dizer, olha, não vai ser possível que você fique aqui, mas é preciso aí encaminhar para um outro lugar. Nessa linha do que acabou de falar, Roberto, eu acho que é interessante para que não se reforce o preconceito contra o estrangeiro, o migrante, o recém-chegado, o que tem sido feito em países como a Alemanha, de novo, mas na Noruega também, em outros, uma espécie de um guia cultural para inserção do migrante na sociedade. Inclusive dizer, olha, as mulheres na nossa sociedade, elas podem usar a roupa que quiser, elas não podem ser obrigadas a se cobrir, porque isso faz parte de uma cultura em que há o respeito ao outro, o que também quem chega e se insere nessa sociedade tem de seguir e acompanhar. Então, eu não vejo só como uma questão de generosidade. É também uma coisa, contrariamente ao que vários outros informes e relatórios têm dito, tem uma análise da OCDE, que foi bastante discutida no final do ano passado, que esse fluxo migratório, passado o primeiro impacto em que cria problema, é um efeito estimulante para a economia e para a movimentação do mercado de trabalho. Então, passado essa crise inicial, você acolhendo e dando um mínimo de condições para as pessoas se instalarem e operarem economicamente, isso pode ser positivo para a economia do país que recebe. Então, não é só generosidade, é também uma questão de estratégia e de planejamento.
Professora Deise, a abertura aos refugiados não traz problemas também para esses países?
Roberto, a definição contemporânea que nós temos de xenofobia é amplamente consagrada na literatura acadêmica, é de que xenofobia hoje é exatamente o ato de apresentar o migrante ou o refugiado, o estrangeiro, de uma forma geral, como um problema ou uma ameaça. Então, quando eu, embora eu possa não ter uma intenção de violar o direito dessa pessoa, mas quando eu a apresento como problema, crise e ameaça, eu estou preparando o terreno para que as violações sejam cometidas, para que não haja igualdade, não haja isonomia no tratamento dessa pessoa em relação a outros. Então, se construíram ao longo da história mitos em relação à migração e ao refúgio, que são muito relacionados à evolução da extrema-direita na Europa e, infelizmente, agora, recentemente, uma evolução surpreendente da direita mais conservadora nos Estados Unidos. Essas forças políticas se apropriaram dessa bandeira. E hoje, por exemplo, durante o processo eleitoral francês, que felizmente teve um deslinde democrático, digamos assim, democrático no sentido, claro, o processo eleitoral é democrático, mas consagrou uma candidatura que propõe a manutenção do regime democrático, propõe, mantém os direitos humanos como uma prioridade do regime político. Não seria esse o caso se o Front National, se o partido que era representado nas eleições por Marine Le Pen, filha do célebre Jean-Marie Le Pen, que foi uma grande liderança da extrema-direita há algumas décadas, se ela tivesse vencido, a sua proposta era essencialmente a ruptura desse princípio da igualdade, e durante toda a campanha eleitoral ela se referiu à guerra civil. A extrema-direita na França dizia que a França estava em guerra civil contra os migrantes contra os franceses, né? E vice-versa. Então, essa ideia de combate, ameaça, crise, problema, ela tem sido instrumentalizada eleitoralmente. O que acontece depois que essas figuras se elegem é que é o verdadeiro problema. Porque não é eliminando a migração que os problemas sociais desses estados se resolvem. Ao contrário, como disse o Paulo, há uma repercussão econômica muito positiva. Inclusive em países da Europa que têm uma taxa de natalidade decrescente. Uma pergunta que nós podemos nos fazer é por que existem os chamados mercados negros de trabalho na Europa? Não pense que não existem pessoas indocumentadas nesses estados. É fácil encontrá-las, todos sabem onde elas estão. Passam caminhões recolhendo esses trabalhadores que se sabe que não tem documentos, não estão em situação regular, mas existe um nicho de trabalho para eles, nos quais, nesses nichos de trabalho, eles são explorados, disso resulta uma precariedade que os mantém nessa situação de não conseguir obter a sua regularização, porque não tem um emprego oficial, porque não tem uma moradia digna, né? Então, eu divido da apresentação da mobilidade humana internacional como um problema, uma crise e uma ameaça. Problemas, crises e ameaças nós temos em todos os setores, não são as pessoas, né? Nós temos dificuldades no sistema de saúde, temos dificuldades no sistema educacional, temos dificuldade com a segurança pública em relação a todas as pessoas que estão no território. Como eu já disse, se nós formos ver a autoria desses crimes que foram praticados e que são chamados comumente de atos terroristas, a maior parte desses atos, inclusive nos Estados Unidos, casualmente, são praticados por cidadãos nacionais, não por estrangeiros que chegaram no território. Mas é, de uma certa forma, é tranquilizador para as pessoas pensarem que a ameaça está fora e não que vem dos estrangeiros e que não vem de franceses, alemães, norte-americanos,
belgas, ingleses.
Exatamente, que estão insatisfeitos com o nosso modo de vida. Mas eu também acho importante, Roberto, dizer o seguinte: toda a legislação criminal se aplica aos nacionais e aos estrangeiros. Se um estrangeiro praticar um crime, ele vai ser atingido pela... Não existe nenhuma forma de... Quando a gente diz que os países devem acolher migrantes e refugiados, a gente não diz que devem ter imunidade penal, né? O que a gente diz é que eles devem ser sujeitos às mesmas normas do que os nacionais. Então, nenhum momento defender a migração internacional significa indulgência, impunidade em relação à prática de crimes. Não é nada disso. O refugiado não é um criminoso, ele foge da guerra. Dizer que em meio aos refugiados podem existir terroristas, em meio a qualquer lugar, entre nós na universidade, em qualquer estabelecimento de trabalho, pode ter alguém que nutra um plano que seja criminoso. Isso é inerente, a violência existe no ser humano, não no ser humano estrangeiro, né? Então eu acho que dizer ao estrangeiro é uma ameaça, um problema, isso faz parte de uma ideologia, não tem correspondência na realidade. Todos os estudos sérios sobre prática de crimes mostram que não há um maior número de crimes cometidos por estrangeiros. A França tem uma questão particular que advém da Guerra da Argélia. Aqueles que lutaram sob o estandarte francês na Guerra da Argélia retornaram à França, porque eles não podiam ficar na Argélia, eles tinham lutado a favor da França e contra a independência da Argélia, eles foram recebidos e foram colocados no que a gente chama de cités, uma espécie de, digamos assim, de gueto. Eles foram mantidos isolados da sociedade e há um grande problema de integração em relação a essa população que contribui para a estigmatização da população muçulmana. Mas essa é uma outra questão, ela não está ligada à migração e refúgio, ela está ligada à guerra da Argélia. E frequentemente ela é confundida. Mas de um modo geral eu não acho que a migração seja um problema. Ao contrário, há um enriquecimento extraordinário das sociedades que são abertas e nós somos reflexo disso, particularmente na USP e particularmente na cidade de São Paulo. O poeta Guilherme de Almeida, natural de Campinas, dizia no início do século passado, São Paulo, resumo do mundo, né? Aqui nós temos gente que veio de todos os lugares e eu acho que isso faz a nossa riqueza e não é um problema.
Muito bem respondido, professora. Eu gostaria de falar agora da lei de imigração que foi aprovada aqui no Brasil pelo Senado no final do mês passado e sancionada com vetos pelo presidente Michel Temer. A lei da migração substituiu o Estatuto do Estrangeiro de 1980. Professor Paulo, como o senhor vê essa nova lei de migração no Brasil?
Acho que é positiva sob muitos aspectos. O próprio fato de nós deixarmos de falar em estrangeiro e passarmos a falar em migração já é um indício favorável. Mas eu acho que, na linha do que a Deise falava, acho que é importante a gente pensar que num país que recebeu um número tão pequeno comparado com outros, ter havido manifestações contra a lei e contra a vinda de estrangeiros é sintomático de um momento de acirramento dos ânimos e de intolerância. Porque esse volume de pessoas claramente não é uma ameaça para o mercado de trabalho, não é uma ameaça para a sociedade brasileira, para o funcionamento da economia brasileira. E suscitar oposição, são grupos pequenos, mas são grupos que se permitiram ir para a rua gritar contra essa mudança da lei, é algo para a gente refletir se não precisamos prestar atenção num país que não está no fluxo central de refugiados, tem um contingente muito pequeno. Nós somos um país de imigração, né? Então, tirando os que sejam 100% descendentes de índios, que são muito poucos aqui nos 204 milhões de pessoas, por mais ou menos tempo, somos todos imigrantes, descendentes de imigrantes, gente do mundo todo, que veio criar esse conjunto, essa diversidade que compõe o Brasil e uma grande parte do continente americano. E essa reação é desproporcional, é preocupante. Acho que fica um indício. Então, a lei acho que é positiva. O que é preciso é um trabalho como esse que estamos fazendo hoje, de mostrar que esse trabalho foi um avanço. Mostrar que essa formulação é mais de acordo com o que é preciso entender agora. De regular de uma maneira que o Brasil não fique para trás em relação a um tema de interesse e de relevância para o mundo.
Por que o senhor diz que é um avanço? Quais são os aspectos mais positivos dessa lei?
O fato de se falar em migrante e não em estrangeiro. Então, tira essa pecha de quem chega, ele está migrante. Ele pode, daqui a pouco, já estar inserido na sociedade. E que a lei permita essa inserção na sociedade. Então, essa é uma coisa que nós vimos há alguns anos atrás, um grupo de afegãos. O Brasil recebeu. Algum tempo depois, vários deles disseram, muito obrigado, nós vamos para outro lugar. Porque o que foi o comentário feito? Fomos recebidos, mas depois não tinha nada organizado para viabilizar a chegada. Então, foi ainda hoje falado, o grupo de sírios é o mais representativo de migração recente no Brasil. Como é que tem operado? É a colônia síria, que já estava radicada no Brasil, que tem dado apoio para essa acolhida. Arrumar emprego, arrumar um lugar para morar, apresentar alguém que pode ajudar a arrumar um emprego, um lugar para morar. Não é tanto o canal oficial, governamental, que tem funcionado. É mais a sociedade com essa... Se alguém da colônia, se alguém que já teve nessa situação ou cujos pais ou os avós estiveram nessa situação e daí acolhe. Então, a lei pode ter melhorado, mas ela não vai funcionar se a sociedade não melhorar junto e entender o papel que essa lei tem a cumprir.
Professora Deise, gostaria que a senhora falasse sobre a nova lei de imigração, que teve muita participação da USP, não é isso?
É verdade, Roberto. Nós, em primeiro lugar, há um grande número de pesquisadores, docentes e alunos da Universidade de São Paulo, a gente nem teria tempo de mencionar todos, com certeza, que se dedicam ao tema das migrações e do refúgio, especialmente na Faculdade de Direito, na FEFELET, no Instituto de Relações Internacionais, mas certamente em todas as unidades da USP, inclusive a Faculdade de Saúde Pública, há trabalhos a esse respeito. Então, houve... essa é uma luta histórica dos migrantes no Brasil, que obviamente sofreram muito sob a égide do Estatuto do Estrangeiro. O Estatuto do Estrangeiro, que na verdade era um florão da ideologia da segurança nacional, que permitia ao Estado fazer o que bem entendesse, na verdade, com aquele que não tivesse a nacionalidade brasileira, diga-se de passagem, fazia o que bem entendia também com os que tinham a nacionalidade brasileira, mas veio a democracia e, de uma forma difícil de compreender, esse que a gente chama de entulho autoritário, persistiu, né? Tantos anos depois, já totalmente incompatível com a Constituição de 1988, em diversos dos seus artigos, mas foi muito difícil e agora nós entendemos por quê, principalmente depois dos vetos que foram feitos pelo presidente Temer, nós vimos o quanto essa temática ainda é sensível no Brasil, tanto pelos órfãos da ditadura militar como pelos órfãos da Guerra Fria, né? Nós ainda temos quadros no Estado brasileiro que não conseguem assimilar uma visão contemporânea sobre a mobilidade humana internacional. Então, é natural que a universidade se interesse por esses fenômenos, ela também é muito aberta à cooperação com colegas do exterior, e nós, muito rapidamente, nos juntamos a essas lutas específicas, fizemos muitos seminários sobre o Estatuto do Estrangeiro, principalmente na Faculdade de Direito, há grupos de pesquisa, há grupos, projetos de extensão, atuam nessa área, e foi natural que quando o ministro da Justiça, ministro Eduardo Cardoso, à época, tenha resolvido formar uma comissão de especialistas para propor um anteprojeto de lei de migrações, foi natural que ele chamasse quatro docentes da Universidade de São Paulo, que foram professora Andréa de Carvalho Ramos, da Faculdade de Direito, professora Rosana Reis, do Departamento de Ciência Política, professor Pedro Dallari e eu, do Instituto de Relações Internacionais. Obviamente, esse texto... Foi encaminhado, foi muito defendido, como ele foi elaborado, esse anteprojeto, a partir de audiências públicas e de um grande debate com as organizações sociais que atuam na área, principalmente as associações de imigrantes, ele foi, em grande parte, incorporado por essas associações. Ele figurou do projeto, na verdade, o projeto de lei original que foi aprovado agora é do senador Aloysio Nunes, saiu do Senado Federal. Num primeiro momento, um substitutivo ao projeto do senador Aloysio Nunes incorporou grande parte do nosso anteprojeto. Mas depois, claro, no transcorrer dessa tramitação, ele foi bastante alterado, não é? Foi bastante alterado na Câmara. Na Câmara houve um debate muito intenso, com grande participação do deputado Orlando Silva, do PCdoB, e da deputada Bruna Furlan, do PSDB. Desde já, esclareço que é uma questão suprapartidária. Existem, em todos os partidos políticos, existem pessoas favoráveis e contrárias. E como, de resto, os direitos humanos, né, desafiam essas clivagens político-partidárias. Uhum. Ele sai da Câmara aprovado, chega ao Senado e, veja só, ele é aprovado por unanimidade no Senado Federal. Na situação que nós vivemos no Brasil de hoje, é extraordinário que o Senado Federal tenha aprovado um texto por unanimidade. O Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, recomendou ao presidente Temer que sancionasse integralmente esse texto. E qual não foi a nossa surpresa quando a gente vê o texto desfigurado, um texto aprovado por unanimidade, desfigurado no gabinete do presidente da República. Aquilo que determinados grupos não conseguiram, à luz do dia, no debate no Congresso Nacional, que já é um debate muito difícil, né? Mas essas forças políticas obtiveram nas trevas, no gabinete junto ao presidente, e o resultado ainda é difícil de discernir. Essa lei deve entrar em vigor em 180 dias, ela trouxe elementos contraditórios, nós precisamos ainda estudá-la, mas eu tenho muita esperança de que o Poder Judiciário, na interpretação, na aplicação dessa lei, acerte os ponteiros do relógio, e resolva as inconsistências que permaneceram decorrentes desse veto irresponsável, que reflete uma visão muito equivocada sobre o que seja a segurança do nosso país. Se nós queremos estar seguros, nós precisamos facilitar a regularização migratória. Quando nós não sabemos quem é o migrante, onde ele está e ele está sem documentos, nós não estamos seguros. Quanto mais nós soubermos quem é esse imigrante, o que ele faz, e dermos a ele a condição de se inserir no mercado formal, mais seguros nós estaremos, e evidentemente essa concepção ultrapassada de segurança, essa sim vai gerar o problema. Não é a migração que gera o problema, o que gera o problema é a atuação impune, digamos assim, dessas forças junto ao gabinete presidencial, contrariando aquilo que quis o Congresso Nacional. De todo modo, eu concordo com o professor Paulo, há avanços importantes, essa lei é um avanço, vamos tentar reverter o efeito pernicioso dos vetos, vamos trabalhar e principalmente mudar essa cultura e evitar que o Brasil seja contagiado por esse mal terrível que se difundiu na Europa, nos Estados Unidos, que é a xenofobia. Não tem nada a ver com a nossa história, nós não merecemos o crescimento de forças xenófobas aqui e temos que eliminá-las no seu nascedor.
Pois não, professor Paulo?
Aproveitar para dizer que na terça-feira há um grupo de docentes da USP e da Faculdade de Direito Mackenzie, o professor Arthur Capella Giannatasio recebe para um seminário sobre migrações, que vai ser feito na terça-feira, dia 6 de junho, a partir das 9h30, contando inclusive com a participação do professor Clodoaldo Silva da Anunciação, que é da Procurador de Estado da Bahia, docente de Direito Internacional na Bahia e que fez doutorado USP com a Sorbonne. Esse trabalho de divulgação, de discussão, de percepção pela sociedade, não só como hoje estamos fazendo aqui na Rádio USP, mas também em outros foros e outras agendas em que possa contribuir para aumentar a comunicação e a visibilidade. E também, na semana que vem, na quinta-feira, dia 8, às 9 da manhã, o embaixador da Ucrânia no Brasil vem falar sobre a crise na Ucrânia e o direito internacional. A Ucrânia, de 2014 para cá, passou a ter um volume grande de pessoas, tanto deslocados internos quanto também de refugiados, por conta da presença e da agressão, embora não formalmente declarada, da Rússia contra a Ucrânia, que fez com que houvesse um aumento de presença da Ucrânia nessa questão que até agora não existia.
Eu gostaria de agradecer imensamente à professora Deise de Freitas Lima Ventura, do Instituto de Relações Internacionais e da Faculdade de Saúde Pública da USP, e ao professor Paulo Borba Casella, da Faculdade de Direito da USP, que vieram aqui aos estúdios da Rádio USP para debater, para conversar sobre esse tema tão importante. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês. E nós vamos encerrando agora o programa Diálogos na USP, os temas da atualidade. A apresentação hoje foi de Roberto Castro, a produção de Sandra Capomatto, trabalhos técnicos de Márcio Ortiz. Esta edição, na íntegra, você confere daqui a pouco na página do Jornal da USP, www.jornal.usp.br. A íntegra do áudio estará lá. Nós voltaremos na sexta-feira que vem, a partir das 11 horas, com outro tema da atualidade. Agora você fica com o programa Via Sampa, na voz extraordinária de Mário Santi. Um bom dia a todos.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.